Hello guys, what's up? Aqui é o Ravi e essa é mais uma Grammar Hacks. Hoje a gente vai estudar juntos uma estrutura muito utilizada tanto no português quanto no inglês. Para começar essa aula, eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem feito ultimamente? Bom, eu tenho estudado outros idiomas, eu tenho trabalhado muito, eu tenho viajado de vez em quando para surfar, para escalar, para praticar esportes. Eu tenho feito muitas coisas. Pois é, gente, essa estrutura que a gente vai estudar hoje. Tenho feito alguma coisa. Ela tem feito algo. Nós temos feito tal coisa. Eles têm estudado. Nós temos viajado. Essa ideia de ações que têm se repetido, algo que você tem feito ultimamente. Bom, por trás dessa estrutura existe um nome. O nome dessa estrutura é Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous. Ah, Vi, a gente aprendeu o Present Perfect. Exatamente. E a estrutura do Present Perfect Continuous é muito similar à do Present Perfect, só que ela tem uma função bem específica. E é essa que eu acabei de mencionar, para a gente falar que tem feito alguma coisa. Tá, gente? Como funciona essa estrutura? Ravi, importa esse nome aqui? Não, tá? Present Perfect Continuous. Isso aí é um nome gramatical que você não vai utilizar, a não ser que você queira virar professor. Então, o que a gente quer entender aqui é como funciona essa estrutura. Como formar frases com essa estrutura. Então, vamos lá, gente. Por trás do Present Perfect Continuous, existe uma estrutura bem específica, fixa, que a gente vai aprender agora. Se eu quero falar assim, eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado muito. Gente, para você fazer essa frase, a gente diria eu, I, e daí a gente vai ter ali a palavrinha mágica do Present Perfect, né, que é have, I have. E daí que vem o pulo do gato, é aí que vem a manha do Present Perfect Continuous, dessa eu tenho feito, essa ideia, eu tenho feito alguma coisa, ela tem feito alguma coisa, nós temos feito tal coisa, ok? I have. Depois do have, nessa estrutura do Present Perfect Continuous, a gente sempre vai ter a palavrinha been. I have been. Sempre. I have been. E daí a gente vai ter o verbo, nesse caso é o verbo estudar. Então, study, study, com ing. Studying. I have been studying. Eu tenho estudado. Então, gente, pode ver que não tem muito segredo. I have been studying. Eu tenho estudado. Como é que é esse muito? Muito. A lot. I have been studying a lot. I've been studying a lot. Ah, Ravi, posso contrair? Pode. I've been studying a lot. I've been studying a lot. Ravi, como que eu deixaria essa frase negativa? Eu não tenho estudado muito. Muito simples, só adicionar o not. Então, I have not been studying a lot. Pronto, virou uma frase negativa. Ok? Não tem segredo, só adicionar o not. Ravi, posso contrair o have not? Pode. Então, você poderia dizer I haven't been studying a lot. I haven't been studying a lot. Eu não tenho estudado muito. Por último, como que a gente faria uma pergunta com o Present Perfect Continuous? Uma pergunta, tudo que você tem que fazer, assim como no Present Perfect, é o quê? Colocar a palavrinha mágica, o have, antes do sujeito. Então, I have been studying a lot. Se fosse uma pergunta, eu tenho estudado muito. Uma pergunta meio boba, né? Eu tenho estudado muito. Pessoa se fazendo uma pergunta, mas é possível. Então, eu tenho estudado muito, uma pergunta. No português, a gente só muda a entonação, né? Eu tenho estudado muito. No inglês, não. A gente já sabe disso. No inglês, as estruturas mudam para fazer pergunta, não somente a entonação. Então, assim como no Present Perfect, tudo que você tem que fazer é colocar o have antes do sujeito. Então, fica have I been studying a lot? Have I been studying a lot? Pronto. Virou uma pergunta. Mais uma vez, aqui também não tem muito segredo. Então, ó, afirmativa, gente, uma frase afirmativa. I have, então é o sujeito, I, e daí o have been, sempre. O been é uma segunda palavrinha mágica aí nessa estrutura Present Perfect Continuous. Sempre vai ter o have ou has, tá? Se for he, she, it, e o been. Então, I have been studying, com ing. I've been studying a lot. Eu tenho estudado. Ok, gente? Vamos lá. Para ficar mais claro aqui. Se não fosse eu tenho estudado. Se fosse ela tem estudado, como ficaria? Ela tem estudado muito. Como ficaria essa frase? Ela tem estudado muito. She. Qual que é a palavrinha mágica para she? Has. Daí não é have. Que she, it, a gente utiliza has. She has been. E daí o que acontece com o verbo? O verbo mais ing. Studying. She has been studying a lot. Ela tem estudado muito. Então, mais uma vez, se for he, she, it, a estrutura é quase idêntica. A única coisa que muda é que ao invés de have, nós utilizamos has. Ok? Ravi, se não fosse ela, se fosse a Maria. Maria tem estudado muito. Como é que ficaria? Ou Mary. Mary tem estudado muito. A Mary tem estudado muito. Gente, continua sendo has. Afinal de contas, Mary é ela. A terceira pessoa. A Mary tem estudado. Ela tem estudado. Sempre quando você consegue substituir um nome por he ou she, você também vai aplicar as mesmas regras de he ou she. Nesse caso, has. Então, she has. Mary has been studying a lot. Ok? Mesma coisa se fosse John. Se fosse Pedro. Ok? Então, gente, pra gente finalizar essa introdução, como que a gente deixaria essa frase aqui no negativo? A Mary não tem estudado muito. Mary hasn't. Ou has not been studying a lot. Mary hasn't been studying a lot. Ou Mary has not been studying a lot. Pronto, negativa. Mary não tem estudado muito. E por último, pergunta. Como é que ficaria? A Mary tem estudado muito? Só jogar a palavrinha mágica para antes, o has. Então, has Mary been studying a lot? Has Mary been studying a lot? Então, resumindo, para fazer uma pergunta, você pega o has ou have e joga para antes do sujeito, antes da pessoa que está fazendo a ação. Ok? Nesse caso é Mary. Has Mary been studying a lot? Então, vai ser sempre o have ou has na pergunta, o sujeito, nesse caso Mary, e daí o been e o verbo com ing. Aviva, você está colocando isso de forma muito estrutural. Normalmente, você não deixa tão específico assim a estrutura, né? Isso vem aqui, isso vem aqui. Gente, present perfect continuous e past perfect são três estruturas. Gosto de colocar de forma um pouco mais visual, principalmente o present perfect que a gente estudou há pouquinho tempo. Por quê? Porque é uma estrutura que não tem uma correspondência perfeita com o português. Então, eu gosto de dar esse backup estrutural e visual, de você conseguir visualizar o que vem em cada lugar. Mas, como sempre, a gente vai ver agora vários exemplos para você se habituar com isso, para você realmente aprender na prática e não ficar só na teoria tentando encaixar uma peça atrás da outra, ok? Então, vamos lá, gente. Primeiro exemplo que a gente tem aqui é... Eu venho trabalhando... Que poderia ser eu tenho trabalhado nessa empresa há anos. Há 10 anos. Eu tenho trabalhado nessa empresa há 10 anos. Eu venho trabalhando nessa empresa há 10 anos. Perceba que aqui existe essa ideia de que a pessoa tem feito aquilo por um tempo prolongado. Eu tenho feito tal coisa. Eu venho fazendo tal coisa por tanto tempo. Essa ideia é basicamente o present perfect continuous. Isso que a gente está vendo agora. Então, como que a gente faria essa frase aqui em inglês? Gente, estrutura é fixa. Então, eu, I, depois sempre, have been, tá? I have been. Agora, o que está faltando? O verbo com ing. Então, I have been, o verbo ali é trabalhar, work com ing. I have been working. Eu tenho trabalhado, eu venho trabalhando nessa empresa. In this company, por 10 anos, há 10 anos, for 10 years. I have been working in this company for 10 years. Como você pode ver aqui, é uma estrutura bem clara, não tem muito segredo, não tem muita manha aqui. É só você entender a estrutura e replicar ela. Então, eu venho trabalhando, eu tenho trabalhado nessa empresa há 10 anos. I have been working in this company for 10 years. Ravi, Posso contrair? Se have, poderia ser I've been working. Sim, yes. Então, I've been working in this company for 10 years. Eu tenho trabalhado nessa empresa por 10 anos. Eu venho trabalhando nessa empresa por 10 anos. Próximo exemplo que a gente tem aqui é: você tem me contado essa mesma história. Opa, tô nervoso aqui. Caps lock. Então, você tem me contado essa mesma história. Faz meses. Cara, você tem me contado essa mesma história faz meses. Não aguento mais ouvir essa história. Você tem me contado. Essa ideia de que uma pessoa tem feito algo por um tempo prolongado é o present perfect continuous. Então, você. You. Como é que a gente faz esse present perfect continuous? Have been. Então, you have been. E daí o verbo com ing. Gente, contar é tell. Então, you have been telling com ing, tá bom? You have been telling com ing. You have been telling. Pronto, tá? Montada a frase com present perfect continuous. Você pode ver que essa estrutura é muito mais simples do que o present perfect. Não tem tantas peculiaridades. Ela tem uma funcionalidade muito específica, ok? Que é de falar que você tem feito alguma coisa. Então, you have been telling essa mesma história. You've been telling me, você tem me contado this same story for months. Você tem me contado essa mesma história por meses. Mesma, mesmo? Same. Então, you've been telling me the same story for months, dude. Come on, cut it out. Stop telling me the same story. Para de me contar a mesma história. Então, mais uma vez, gente, muito claro aqui. Você tem me contado. Você tem feito. Você tem viajado. Você tem experimentado. You have been. E dei o verbo com ing. Next example is: ultimamente, o John tem pensado em largar seu emprego. Ultimamente, o John tem pensado em largar seu emprego. Titei errado aqui. Largar seu emprego. Ultimamente. Como é que é ultimamente? Eita, vi. Sempre me confundo com essa palavra, gente. Ultimamente é lately. Lately. Ok? Lately. Ultimamente. Lately. O John. John, lembre-se que em inglês a gente nunca vai falar o A antes de um nome. Você nunca vai falar the John, o John. Não, só coloca o nome direto. Então, lately, John tem pensado. Tá aí, esse é o present perfect continuous. Tem pensado, tem feito, tem viajado, tem comido. Ok? Então, tem pensado. John have been ou has been. John, ele, he. Então, é has. John has been. Verbo pensar. Think. Com ing. Lately, John has been thinking em largar seu emprego. Thinking of leaving his job. Então, lately, John has been thinking of leaving his job. His job. Então, ultimamente, o John tem pensado, has been thinking of leaving his job. Em largar seu emprego. Javi, por que tem esse ing no leaving? Leaving. Por que tem leaving ing? Porque sempre, gente, essa é uma regrinha. Sempre que você tem um verbo depois de uma preposição, nesse caso a gente tem a preposição aqui, ó, thinking of, que é pensar em algo, ok? Thinking of ou thinking about. Pode usar as duas palavrinhas. Thinking about, thinking of. E nas duas circunstâncias, nas duas situações, como a gente tem uma preposição, about ou of, se você tiver um verbo, ele vai ter ing. Depois de preposições, verbos ganham ing. E não serão traduzidos como pensando, fazendo. Não, é uma regrinha que você tem que se acostumar, praticar, internalizar e utilizar. Ok, gente? Então, lately, John has been thinking of leaving, com ing, his job. O trabalho dele, o emprego dele. Ok? Mais uma vez, muito claro aqui a utilização do present perfect continuous. O John tem pensado. O John tem viajado. O John tem bebido. O John tem usado. O John tem gastado. Ok? Então, esse tem feito algo é o present perfect continuous. Well, our next example is a question. Então, o nosso próximo exemplo é uma pergunta. O que você tem feito ultimamente? Você tem feito ultimamente? Como é que é o quê? What? E daí uma pergunta, né, gente? Com o present perfect continuous. Você tem feito? Pergunta. O que você tem feito? Para fazer uma pergunta com present perfect continuous, a palavrinha mágica, o have ou has, vem antes. Então, já larga ali. What have you? Daí, been. E o verbo com ing. What have you been? Feito, fazer. Do, com ing. Doing. What have you been doing ultimamente? A gente acabou de ver essa frase. We have just seen this word. Essa palavra. Ultimamente. Lately. What have you been doing lately? What have you been doing? Pronúncia. What have you been doing? What have you? What have you? What have you? Sempre quando você tiver essa estrutura, te pergunta what have you? What have you? What have you been doing? 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 Ok? Então, o que você tem feito ultimamente? What have you been doing? Preste atenção como have vem antes do you, porque é uma pergunta. Então, you have been doing, afirmativa. Have you been doing? Pergunta. Ok? Next example is also a question. Também é uma pergunta. Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de música você tem ouvido? Que tipo de música? What kind of music? What kind of music? Que tipo de música você tem ouvido? Tá aí. Present perfect continuous. Joga o have ou has pra antes do sujeito. Nesse caso é have. You. Né? Então, you have. Pergunta, have you? What kind of music have you been? E daí, o verbo com ing. Verbo, nesse caso, ouvir, escutar, listen. Então, have you been listening to? What kind of music have you been listening to? Ah, que tipo de música você tem ouvido? Ok, gente? Ah, por que tem esse to aqui? Gente, esse to é um pequeno complemento para dar a ideia de que você tem ouvido a música. E nesse caso, especificamente, não vai ter uma tradução para o português. Mas quando você faz esse tipo de pergunta, uma pergunta que termine com listen, tá? Ah, que tipo de música você gosta de ouvir? What kind of music do you like to listen to? Ah, então, depois do listening, você vai colocar o to. Ele vai ter esse to, ok? Como não tem correspondência perfeita para o português, você só tem que entender esse conceito e praticar bastante, ok? Então, what kind of music have you been listening to? Que tipo de música você tem escutado, você tem ouvido? Next example is, eu tenho tentado entrar em contato com ele. Mas ele nunca responde. Ele nunca responde. Gente, eu tenho tentado. Verbo tentar, try. Então, I have been. E o verbo com ing, trying. I have been trying. Entrar em contato, gente. To get in touch. Essa é uma expressãozinha legal de saber. To get in touch. Você entrar em contato com alguém. Get in touch. Então, I have been trying to get in touch com ele. With him. I've been trying to get in touch with him, but he never answers. But he never answers. Mas ele nunca responde. Ele nunca atende. Ok? I have been trying. Eu tenho tentado. Então, tá ficando cada vez mais clara essa ideia, essa estrutura. I have been, e o verbo com ing. She has been, e o verbo com ing. She has been doing. Ela tem feito. We have been doing. Nós temos feito. They have been doing. Eles, elas, têm feito. Por aí vai. É muito simples. Tá? Essa é uma estrutura avançada, porém simples. Ok? Simples, fácil de entender, fácil de aplicar. Alright? Nosso próximo exemplo é uma pergunta também. Você tem se exercitado? Você tem se exercitado? Gente, você tem feito alguma coisa. Present perfect continuous. Então, have you? Como é uma pergunta, sabe que o have vem antes do sujeito. O sujeito é you. Você. Já joga o have antes. Have you? O que vem agora? Been. E o verbo com ing. Have you been Working out. Gente, work out, work out é um phrasal verb, significa malhar, é você fazer musculação, work out, ok? Você se exercitar, malhar, fazer, é fazer musculação, ok? Work out. Você fala, I'm working out, alguém te liga. Você fala, I'm working out, eu estou fazendo musculação, estou malhando, estou me exercitando, ok, gente? Alright, have you been working out? Você tem se exercitado? Você tem malhado? Ok? Próximo exemplo que a gente tem é um modelinho de pergunta que a gente vai utilizar. Você vai perceber que não vai ter aquela, essa ideia de tem feito alguma coisa, tá? Ah, quanto tempo você tem feito? Não necessariamente vai aparecer isso, mas é uma situação, é um tipo de pergunta em que a gente vai utilizar o Present Perfect Continuous. Então, olha lá, do lado esquerdo a gente tem a pergunta. Eu vou colocar ela aqui em português. E é, faz quanto tempo que você está me esperando? E já vou colocar a próxima aqui também, que é, faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? Gente, essa ideia, esse tipo de pergunta, faz quanto tempo ou há quanto tempo você faz tal coisa, é um modelinho de pergunta, é um tipo de pergunta onde a gente utiliza o Present Perfect Continuous na maioria das situações. Por quê? Porque quando eu te pergunto assim, faz quanto tempo que você, por exemplo, a segunda frase que eu coloquei agora, faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? Gente, faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? Dá essa ideia de que ao longo do tempo, ela foi dando, ela tem dado aula de alemão por um tempo X. Eu quero saber quanto que é esse tempo. Então, ele tem essa ideia, é o tipo de pergunta que, por trás dela, tem essa ideia de uma situação que tem se repetido ao longo do tempo, tá? Eu tenho feito tal coisa. Eu poderia falar algo do tipo, há quanto tempo ela tem dado aulas de alemão? Mas em português não é tão comum, por isso que eu escrevi aqui do jeito que a gente fala em português. Faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? Saiba que esse tipo de pergunta, faz quanto tempo que você faz tal coisa, ou faz quanto tempo que você está fazendo tal coisa, a gente utiliza o Present Perfect Continuous, ok? Então vamos lá, o primeiro exemplozinho ali é, faz quanto tempo que você está me esperando? Você chega lá, pô, na correria, pô, cara, desculpa, meu, tô atrasado. Cara, há quanto tempo que você está me esperando, hein? Esse tipo de pergunta, há quanto tempo você está fazendo algo, há quanto tempo você tem feito algo, ou há quanto tempo você faz algo, em grande parte das vezes, vai utilizar o Present Perfect Continuous. Então, faz quanto tempo? How long? How long? Há quanto tempo, tá, gente? Quanto tempo? How long? How long? Daí é a pergunta com o Present Perfect Continuous. A gente coloca a palavrinha mágica antes. Então, how long have you? Faz quanto tempo que você está me esperando? Have you been, verbo esperar, wait, com ing, waiting, how long have you been waiting, há quanto tempo você está me esperando, ou você tem me esperado, how long have you been waiting, me esperando, for me, wait for, esperar por alguém, esperar alguém, wait for, how long have you been waiting for me, me esperando, esperando por mim, ok? Então, mais uma vez, entenda a ideia por trás da pergunta, o tipo de pergunta. Há quanto tempo você faz tal coisa? Tá? Por que que eu tô dando ênfase nisso? Porque você aqui, nesse tipo de pergunta, você não vai dizer tenho feito, faz quanto tempo que você tem feito? Né? Quando você pensar nisso, nessa frase, talvez você de cara não associe com o Present Perfect Continuous, porque não tem essa ideia de tem feito algo. Mas sim, entenda que nesse tipo de pergunta, faz quanto tempo, há quanto tempo você faz tal coisa, ou há quanto tempo você está fazendo tal coisa, a gente utiliza, sim, o Present Perfect Continuous, ok? Próximo exemplo que a gente tem aqui é, faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? Começa aqui. Faz quanto tempo que ela dá aula de alemão? How long? E aí, a estrutura do Present Perfect Continuous, que é, nesse caso, que ela dá aula. Então, é have ou has. Has. Então, has she? How long has she been? Sempre been com o Present Perfect Continuous. How long has she been? E daí a gente coloca o verbo principal com ing. How long has she been? Dar aula. Como é que é dar aula em inglês, gente? Dar aula é teach. Ensinar. Dar aula. Tá? Se eu quero falar dar aula de alemão, teach German. Teach German. Dar aula de alemão. Ok? Então, how long has she been teaching, com ING, German? How long has she been teaching German? Faz quanto tempo? Há quanto tempo ela dá aula de alemão? Há quanto tempo ela tem dado aulas de alemão? Sou um pouquinho estranho, por isso que eu não coloquei aqui desse jeito em português. Mas essa é a ideia. Tá bom, gente? Ok? How long has she been teaching German? Ah, Javi, por que que tá em letra maiúscula German, alemão? A gente coloca idiomas, línguas, languages, com letra maiúscula? Sim, sempre. Ok? Próximo exemplo. Eles têm viajado para a Europa todo ano. Desde que se conheceram. Vamos lá. Eles têm viajado. They have been. Verbo viajar. Travel. Com ING. Traveling. They have been traveling para a Europa. To Europe. Every year. Todo ano. Desde que se conheceram. Since they met. Since they met. Gente, tem uma ideia muito importante aqui que é o seguinte. Desde que eles se conheceram. Quando a gente utiliza uma frase, quando a gente utiliza o present perfect e o present perfect continuous, são as duas últimas grandes estruturas que a gente aprendeu. A última, o present perfect, e agora a gente está aprendendo o present perfect continuous. Quando a gente utiliza ele, se a gente complementa a ideia com mais informações, a gente passa para o simple past, para o passado simples. Perceba que nesse caso, a gente falou assim, they have been traveling to Europe. Eles têm viajado para a Europa every year, todo ano, desde que eles se conheceram. Essa segunda frasezinha, no passado, eles se conheceram, já passa para o simple past. Tá? Quando você complementa uma ideia que começou no present perfect ou no present perfect continuous, você complementa ela a ideia no passado com o passado simples, com o simple past. Since they met. Por isso que a gente não fala since they have met. Não. Ok? Então, since they met. Beleza? Mais uma vez, eles têm viajado. They have been traveling to Europe. Para a Europa. Todo ano. Every year since they met. Desde quando eles se conheceram. O próximo exemplo é o Richard. Não tem feito um trabalho muito bom no escritório. O Richard não tem feito um trabalho muito bom no escritório. O Richard não tem feito. Richard, a gente não coloca o para nomes, tá? Então, Richard não tem feito. Gente, não tem feito. Present perfect continuous. Claramente, não tem feito algo. Agora a pergunta é, a palavrinha mágica aqui é have ou has? Richard. O Richard não tem feito. Ele não tem feito. Se a gente consegue substituir por ele ou ela, já sabe que é has. Tá? Então, Richard has. Ah, não tem feito. Então, hasn't. Ou has not. Então, Richard hasn't been, sempre present perfect continuous, a gente sempre tem o been, sempre. Então, Richard hasn't been, e daí o verbo fazer com ing, né? Não tem feito. Esse é o verbo principal, fazer. Hasn't been doing a very good job at the office. Então, Richard hasn't been doing a very good job at the office. Cara, o Richard não tem feito um trabalho muito bom no escritório. Então, Richard hasn't been doing. Dois conceitos importantes aqui. Primeiro, Richard, ele, he, a gente utiliza has. Segunda coisa, essa frase está no negativo, então hasn't ou has not. Javi, qual que é mais comum? Hasn't ou has not? Sempre a contração, tá? Quando você está falando, a ideia é sempre contrair, a não ser que você queira dar ênfase no lado negativo. Como assim? Se eu quero falar, se o cara chega para você assim no trabalho, pô, cara, o Richard tem mandado bem, sim, cara, ele tem ido bem. Você fala assim, não, o Richard não tem feito um bom trabalho, não tem. Se você quer dar ênfase ao negativo, o Richard não tem feito um bom trabalho, não. Tá? Se você quer falar essa negatividade aí com ênfase, você separa, você não utiliza contração. Então, Richard... Ah, oh, Richard hasn't been doing a very good job at the office. Ah, oh, Richard não tem feito um bom trabalho. Hasn't been doing. Se você quer dar ênfase, o Richard não tem feito um bom trabalho. Richard has not been doing a good job. Entendeu? Sacou na qual? Então, sempre quando você quer dar ênfase ao negativo, você não contrai, tá, gente? Essa é uma regra geral no inglês. Quando você quer dar ênfase ao negativo, você não contrai, você separa, tá? Então, vamos lá. Continuando, vamos para a nossa última leva de exemplos. Nós não temos trabalhado muito ultimamente. Já temos a nossa palavrinha ultimamente, já vimos algumas vezes. We. Gente, nós não temos trabalhado. We haven't been working. Então, we haven't, negativo, been, sempre ali no present perfect continuous, working com ing também, sempre ing no present perfect continuous. Essa ideia de temos trabalhado, não temos trabalhado, já deixa claro que é present perfect continuous. Então, we haven't been working very hard lately. Javi, peraí, não entendi. We haven't been working, não temos trabalhado muito ultimamente. Gente, muito, very hard. É a ideia de muito duro. A gente não tem trabalhado duro. A gente não tem trabalhado muito duro, tá? Então essa é a ideia. Como é uma. Fica um pouco estranho. Ah, nós não temos trabalhado muito duro ultimamente. Tá? A gente até poderia dizer isso. Coloquei só muito, mas o very hard, work hard, ou work very hard, é o famoso trabalhar duro. Ok? Então quando você trabalha ali, se esforça muito e trabalha pesado mesmo. Ok? We haven't been working very hard lately. Nós não temos trabalhado muito duro ultimamente. Próximo. Nós temos tentado virar vegetarianos. Nós temos tentado virar vegetarianos. Esse virar, gente, você se tornar, virar no sentido de tornar-se algo, é o verbo become. Eu quero virar astronauta. I want to become an astronaut. Tá? Então, become. Você se tornar algo, você virar algo, ok? Nós temos tentado. We have been trying to what? Então, nós temos tentado. Tá aí. Nós temos tentado é o present perfect continuous. We have been trying. E a gente tem um complemento. Tentado o quê? Se tornar, nós temos tentado virar vegetarianos. Então, to become vegetarian. We have been trying to become vegetarians. Nós temos tentado nos tornar vegetarianos ou virar vegetarianos, tá? Não tem muito segredo essa frase. Pronúncia vegetarians, vegetarians, vegetarians. Next, Mark e Celia têm tentado ter um filho. Mark and Celia. Esse é um exemplo muito legal, tá? Já vou falar por quê. Mark and Celia têm tentado. Gente, Mark, ele. Celia, ela. Então a gente usa has, certo? Mark and Celia has been tentado. Trying to have a baby. Ter um bebê, ter um filho, certo? Quase, gente, não é has. Porque não, a gente não tá falando ele. Ela, a gente está falando eles. Mark and Celia, o Mark e a Celia, são eles. Eles têm tentado, tá, gente? Então sempre pense nessa substituição. Se você substitui somente Mark and Celia, ah, não posso substituir esses dois nomes por ele. Então você sabe que não é has, que é have. Mark and Celia, eles. Então they have been trying to have a baby. Ah, então eles têm tentado ter um bebê. Mark and Celia have been trying to have a baby. Ok? E por último, teu irmão tem tentado falar contigo. Falar com você. Então, cara, teu irmão tá tentando aí falar com você, cara. Ele tem tentado falar com você. Responde o cara. Então, your brother. E agora? Your brother. A gente utiliza has ou have? Your brother. Seu irmão tem tentado. Ele tem tentado. Pronto. Substituiu por ele. Já sabe que é has. Your brother has been tentar. Try. Com ing. Trying. Your brother has been trying to talk to you. Seu irmão tem tentado falar com você. Então, gente, essa é uma aula muito importante, com uma estrutura muito, mas muito comum, muito utilizada, de um nível mais avançado, mas com funcionamento muito simples, que só exige um pouco de atenção e bastante prática. Atenção para, voltando ali, ó, no exemplo 8 e 9, a gente tem duas perguntas. How long have you been waiting for me and how long has she been teaching German? Eu ensinei para vocês aqui o conceito de que esse present perfect continuous, esse have ou has been doing, traveling, eating com ing, a gente utiliza quando a gente quer falar tem feito alguma coisa. Eles têm feito, nós temos feito, ela tem feito, certo? Mas tem esse formato de pergunta que é quando você pergunta faz quanto tempo ou há quanto tempo você faz ou você está fazendo algo. A gente também utiliza o present perfect continuous. Que isso é bem importante. Dá uma revisadinha agora em todas as frases, pega cada uma dessas frases, adiciona o SRS e manda brasa nos teus estudos, já faz tua revisão, tá? Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai te responder. Ok? That's it for today, and I'll see you next class. Bye.